Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado do boi, olhando para o atual momento do mercado, um momento de preocupação para os pecuaristas, mas também entendendo que momento é esse e como isso pode influenciar no que vai acontecer lá adiante, em 2025. E para nos ajudar nesse entendimento, está aqui comigo o meu amigo César de Castro Alves, consultor de agronegócio lá do Itaú BBA. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Ano já se caminhando aí para o finalzinho, mas com uma surpresa para o pecuarista que ele não está gostando nem um pouco, né, César? Depois de uma explosão de preço, de ver preços inéditos novamente aí pagos pela arroba, o mercado recuou bastante. Como é que está esse movimento e o que vocês esperam aí desse movimento até o final do ano, pelo menos nesse curto prazo aí, em relação ao arroba do boi, César?
Ô Alex, obrigado pelo convite mais uma vez, um prazer falar com vocês. Olha, acho que até o final do ano agora é um período mais pressionado, né? A gente, depois daquela puxada muito forte dos preços, né? Muito em função da conjuntura, né? As exportações foram muito fortes, né? Nos últimos meses, o consumo também respondeu, né? Digo consumo não, o repasse de preços, né? Dos frigoríficos, né, da indústria para o atacado ocorreu bem lá atrás, né, em agosto, os preços estavam muito baixos da carne, então houve uma conjunção de fatores, né, desde uma desaceleração da oferta de gado, né, os abates no último trimestre eles serão menores, né, quando fechar eles vão provavelmente mostrar uma queda em relação a julho e principalmente ao início do ano, mas ainda maiores do que no mesmo período do ano passado. Mas sim, desacelerou. A exportação foi muito forte, diminuiu a disponibilidade interna, os preços subiram. Depois, né, mais próximo aqui do mês de dezembro, toda essa alta, ela, apesar de ter, né, sido em grande medida repassada para o atacado, quando a gente, né, vê a situação da indústria piorou em relação às margens muito boas que eles tiveram nos meses anteriores. Então, isso criou um ambiente para, né, alongar as escalas e começaram também algumas plantas em férias coletivas, né, um movimento de compras menos ativas, e aí o boi acusou, né? Primeiro os futuros acusaram esse rumor, acabou sendo confirmado, né, a saída da indústria, né, das compras, pelo menos no ímpeto que estava. Mês de dezembro, né, de agora para frente, já começa, né, os canais já começam a ficar abastecidos para as vendas de fim de ano, e depois é fraco a demanda, né, para janeiro. Então, acho que segue um pouco ainda na direção para baixo, tá? Esse ajuste, acho que ele tende a continuar acontecendo, porque do lado da demanda a gente tem um enfraquecimento. E do lado da oferta, gradualmente a gente deve ter uma melhora, né, do boi de pasto chegando. Acho que não é tanto para agora, mas mais aí para o final de janeiro, para fevereiro. Então, isso muda as forças, tá? É um período agora que a gente vê um pouco menos dessa história de demanda ajudando os preços a suportar. Então, acho que acomoda, mas, né, acho que não esperaria voltar para os preços que a gente viu até o julho, agosto do ano passado, desse ano, né? Não acho que é para tanto, tá? Um desmonte tão forte, mas eu acho que os R$ 300 vai chegar, tá?
É, né? Ô César, como é que, enfim, você está vendo o atual momento dessa busca de equilíbrio, né, entre oferta e demanda? Porque ficou muito claro na sua fala que o movimento startou, né, por conta de uma demanda forte, por conta de um início de redução, de oferta ali no último trimestre. Mas e agora? A demanda parece que deu uma arrefecida. Esse é um sentimento realmente? A demanda diminuiu e é natural? Ou tem algum fator aí que a gente precisa levar em conta para justificar essa perda de força da demanda?
Olha, não, acho que é sazonal, natural mesmo, da época do ano, tanto no mercado interno quanto a exportação, né? É um período que a China geralmente é menos ativa, né? Eles importaram muito nos meses anteriores, né? Tem o feriado, né, deles lá, que, se não me engano, vai ser no final de janeiro. Então, essas carnes agora também já não chegariam mais lá para esse momento. Então, é um momento, acho que, de uma acomodação super natural, né? O boi foi, acho que, muito além do que todos esperavam. Isso cria distorções, né? Os repasses de preço na exportação não aconteceram na mesma intensidade do boi, longe disso, né? Pelo contrário, o spread da exportação, né? Que nada mais é que a diferença do preço, né? Da carne bovina exportada e do boi, enfraqueceram bastante, né? Nos últimos meses, ficou até negativo nos nossos cálculos, né? Isso era da ordem de 13%, né? Lá no mês de setembro, e ficou negativo em 4% em novembro. Então, o que isso quer dizer? Que o boi subiu muito mais que a carne na exportação. Isso tira um pouco a atratividade, né, dos frigoríficos em pagar cada vez mais, né, do boi. Então, acho que estão a exportação, né, com volume muito bom, mas margens não boas, e o mercado interno também num momento já bem diferente, né, de menos pressão de demanda do que a gente tinha 30 dias atrás. Super natural, acho que é o momento mesmo de um certo ajuste, tá, de forças.
Essa queda recente da arroba, César, melhorou essa relação, esse spread de exportação ou ainda não?
Na
Porque
exportação ele
a
piorou.
gente saiu de 350, 360 para próximo aí dos 300, né? 310 hoje em São Paulo.
Olha, o dezembro ainda tá parcial, né, os dados de exportação. Então, isso não dá para dizer muita coisa sobre esse mês, tá? Mas, no melhor cenário, volta para um leve positivo aqui, tá?
É,
Na
né?
exportação. Então, acho que não é nem parecido com o que a gente tinha, né, de resultado, né, da indústria até agosto, setembro. Mas, no mercado interno, aliviou muito, tá? Então, aqui, os spreads, obviamente, acusaram. As carcaças também estão voltando, tá? É importante dizer isso, estão caindo, mas o boi caiu muito mais. Então, melhorou a situação, né, nas últimas semanas para a indústria no mercado interno. Na exportação, eu acho que não, tá? No noticiário é mais de que a China está fraca nas compras, está pressionando, né? Não tem sido possível repassar a alta do boi para exportação. Então, é
Então,
isso. Acho que
olhando então agora para o mercado interno, né, que talvez possa ser um diferencial aí em termos de puxada de demanda. O atacado recuou, César? Porque a gente viu
recuou.
preços recordes também no atacado sendo registrados, né?
Bom, recuou um pouquinho, né, Alex? Em perto do que subiu, muito pouco, né? O boi voltou muito mais, né, nas últimas semanas.
É, né?
Então,
Não foi proporcional então a queda.
não, nem um pouco proporcional. E interessante que, quando subiu o boi, a carcaça foi junto, bem junto, né? Isso não virou uma grande compressão de margens aqui, pelo menos olhando os preços de carcaça, tá? Quando você faz os cortes desossados, aí a história parece que foi um pouco pior. A gente ouviu, sim, nossos clientes, né, indústria, frigoríficos, dizendo que tinha apertado muito, tá, no começo de dezembro. Então, nos preços de cortes, possivelmente foi pior do que a história aqui das carcaças no atacado conta. Mas subiu junto com o boi. E agora a gente teve uma devolução muito muito pequena, né? Então, isso no dianteiro, tá? O traseiro praticamente não caiu, tá muito próximo lá dos R$ 28 o quilo, né? Tendo saído dos 15, né, ali no em julho, agosto. Então, não explica a queda do boi, mas no dianteiro caiu um pouquinho, mas bem menos, né, do que a queda do boi nas últimas semanas, né? O boi perdeu aí quase R$ 50, né?
É. Ô César, no final das contas, então, o que a gente pode traduzir dessas contas é que lá na ponta final, para o consumidor, a carne vai continuar cara, então, nessas
Vai.
festas de final de ano. E isso é um limitador de consumo no final das contas também, né?
Eu acho que depois da virada de ano, sim, né? Agora é um período que não, por conta do final de ano, né, as festividades. Eu acho que isso tende a ser, mas esse volume já está contratado, né? Essa carne já tá no atacado, indo para o varejo. Então, acho que o movimento agora do boi já está refletindo mais o cenário pós-virada de ano. Então, aí depois ali é mais no atacado a gente tende a ver, acho que quedas. No varejo é difícil dizer isso, Alex, porque agora é um período, né, que o varejo não conseguiu, né, nem vai conseguir empurrar toda essa alta que aconteceu no boi para o consumidor final. Ao passo que quando o boi cai também não devolve tudo, é sempre assim. Então, mas eu acho que passou, tá, o período mais ativo aí do mercado interno, né, de demanda, para dar suporte para o boi continuar subindo como vinha, né, como estava.
Muito bem. Ô César, o que que é importante a gente pontuar? A gente teve um ano de, me corrija se eu estiver errado, mas de muita oferta e de, quando a gente olha os abates, abates recordes também, volumes que o Brasil, nunca tinha batido antes, né? Que análise que a gente pode fazer desse ano e o que que vai, se transferir para o ano que vem?
Bom, eu acho que esse ano, né, foi impressionante, né? Vai ser um ano de recorde de produção, recorde de exportação e pode ser recorde de consumo também, tá? Se não for, vai ser quase. Porque por mais que tenha crescido bem a exportação, a produção foi muito mais que proporcional, né? E percentualmente não, mas como a fração do consumo interno é muito maior que a exportação, pode ser que a gente tenha também um fechamento de ano com consumo interno próximo das máximas. Então, recordes. E tivemos também, né, no segundo semestre, uma alta espetacular do boi. Então, ficou marcado, né, um ano de muita oferta, muito mais concentrada no primeiro semestre, mas mesmo no segundo, abates maiores do que o ano anterior. Então, essa conjuntura, né, da exportação espetacular. E mesmo o mercado interno no relativo bem, né, os índices de desemprego, de massa de salários razoavelmente bons, junto com a carne barata lá atrás, ajudaram o boi a reagir fortemente. Então, isso foi muito bom ter acontecido nesse ano, né? Porque coincidiu com um ano de muita oferta de carne. Então, acabou sendo um fator que ajudou muito a subida do boi, né? Esse momento muito positivo da exportação e o mercado interno também. Para o ano que vem, e aí note que no meu entendimento, Alex, esse movimento do boi, ele foi muito mais conjuntural do que estrutural, né? Teve a ver com esse momento da exportação, com o momento ali do mercado interno, mas o abate de fêmeas, né? O IBGE até divulgou nos últimos dias aí os dados abertos, e eles mostram que o abate de fêmea, ele ainda continuou acima do ano passado. Então, isso significa que a chamada virada de ciclo, ela tecnicamente ela ainda não aconteceu, né? A redução do volume de fêmeas descartadas, ela vai ficar mais notável no próximo ano e principalmente em 26, no meu entendimento, né? Quando essas forças mudam, né? Então, veja, o boi conjunturalmente subiu, levou o bezerro junto, né? Mas agora, eu acho que a história da margem da cria um pouco melhor, tendendo a melhorar ainda mais, né? A oferta de crias vai ser menor esse ano, o poder de compra do recriador melhorou bastante, ele vai buscar a reposição, vai encontrar uma oferta menor, a tendência é os preços da cria continuarem subindo, e isso vai detonar um movimento de retenção de fêmeas que é gradual e que vai ganhar força, e possivelmente a gente vai ter uma oferta bem menor de carne e de gado, e consequentemente de carne, em 26. Em 25 eu acho que também cai, né, o abate, mas nem tanto, né, porque esse processo está só começando. Então, consequentemente, né, acho que o viés de preços na pecuária em geral é para cima, estruturalmente. O ciclo, agora que ele vai ganhar corpo, essa retenção, né, agora em 25 e 26, mas é um momento um pouco perigoso para o produtor de boi que está buscando a reposição. O bezerro caiu muito pouco, o boi que está caindo muito agora, e principalmente para os confinamentos, é uma história um pouco perigosa, porque se a conjuntura do boi, né, nos próximos meses, né, for de preços um pouco mais fracos do que o que a curva futura está mostrando hoje, você pode ter alguma compressão de margens aí projetadas, tá, para os confinamentos, caso a reposição não caia, porque até dezembro, né, o começo de dezembro, o produtor que abateu animais aqui, o confinador, fez um custo muito baixo da arroba de entrada do boi magro ali em setembro, em agosto, pegou uma ração barata e pegou um boi explodindo. Essas margens aqui nos nossos cálculos, aqui no estado de São Paulo, que não tem o diferencial de base, chegaram a R$ 2.500 por cabeça. Isso é um absurdo, historicamente, perto dos resultados. Hoje, né, pegando a curva futura, e aí o boi magro que encareceu, né, de novembro para cá, e levando isso para o ano que vem, essas margens elas vêm aí no estado de São Paulo para casa dos 800, 900, o que é muito bom historicamente, mas muito menos do que os 2.500 que a gente está falando. E lá no Mato Grosso, né, com o diferencial de base que é um pouco pesado aqui, isso vai para casa dos 400, R$ 500, né? Entregas de março, abril, com os preços dos futuros de hoje, mas com os custos de reposição mais caros que a gente tem. Então, note que esse descasamento, essa trocada de perna entre alta do boi e agora o boi cedendo e a reposição não cedendo, acaba sendo um cenário um pouco mais desafiador para o produtor. Então, apesar da estrutura, né, da história aqui ser para cima, a intensidade de altas aí de boi e bezerro nos próximos meses vai ser muito importante. Então, eu imagino que o bezerro ele vai continuar o seu caminho de subida por conta dessa menor oferta que vai existir, de um interesse, o sentimento melhorou muito, né, na pecuária. Eu acho que a reposição, o recriador vai buscar a reposição, mas vai encontrar um mercado menos ofertado. E o boi não necessariamente vai continuar subindo, né? Porque agora a gente entra num período de melhora de pasto, de descartes de fêmeas sazonal, e vai depender muito da exportação, que a gente tem uma visão bem otimista para o ano que vem, mas aí é muito mais incerto, né? Depende de uma disposição da China em comprar, né? Acho que nem tanto a história de volumes, mas mais de margens. E se nós não conseguirmos subir o preço de exportação, a indústria fica menos motivada a remunerar o boi. Então, primeiro tri, né, do ano e mesmo o primeiro semestre, ele vai tende a ser muito mais desafiador para sustentar altas do boi do que a gente viu no segundo semestre desse ano. No segundo semestre do ano que vem, aí eu já acho que a história já é diferente, porque ali a retenção já vai ter ganhado mais força, a gente entra no período de entre safra, e aí pode ser uma outra história. Mas, ou seja, eu imagino reposição para cima e o boi talvez acomodando num patamar um pouco mais ligeiramente mais baixo do que a gente está vendo hoje, acima do que foi no início desse ano, mas não necessariamente subindo sem parar, como a gente viu nos últimos meses, né?
Você está alertando aí para um cuidado, então, um planejamento mais bem feito das contas até, César, no final aí da conversa.
Sem dúvida, acho que a gestão de risco vai ser muito importante agora, né? Porque tem esse cenário, né? As margens ainda são muito boas, tá? Vale dizer que com esses preços como estão na curva futura hoje, e ela talvez não esteja contando a história da safra, né? A oferta de gado ainda está meio curta, não tem grandes ofertas de animais de pasto. Então, se nos próximos meses essa oferta for ainda razoavelmente boa, e o boi acomodar, os futuros tendem a acusar um patamar, vamos imaginar lá o maio, junho, mais baixo do que está hoje. E com os custos de entrada de boi magro agora no confinamento, essas margens podem ficar menores. Então, acho que vale a pena ter isso em mente, né? O que não é as duas arrobas, né, de bezerro e de boi subindo igualmente juntas. O boi vai ter uma dinâmica agora mais ligada à sazonalidade da oferta de ano. E o bezerro sim vai pegar essa história do estrutural do ciclo, né? A oferta tende a ser menor esse ano e isso deve sustentar a continuidade da alta, tá?
Boa. Temos participações aqui. O Fábio Lourenço, não sei de qual região ele é, mas ele está dizendo que não vai haver boi de pasto antes de maio. Pode ser que na região dele essa seja uma realidade, né, César? Mas olhando para o contexto brasileiro, esse atraso de fato dos pastos existe, mas já tem região que já pode contar com esse boi de pasto já a partir de agora, não?
Eu acho, né? A depender de chuva, vamos ter antes. Agora, é bom dizer que a seca desse ano ela foi muito intensa. Os pastos eles pioraram muito, né? A qualidade caiu. Vai ter pasto que vai precisar ser ser reformado, e aí demora mais mesmo, né? Então, assim, pelo que a gente tem visto de chuvas que têm caído aí, né, em Minas, Mato Grosso, Pará, nas regiões, né, de pecuária, chuva não está faltando, mas a qualidade das pastagens ela pode ter sido comprometida demais pela seca. Então, pessoalmente, eu acho que vai ter condição de engorda, sim, tá, Alex?
Boa. Agora tem uma conversa boa aqui, César. Queria ouvir sua opinião sobre ela. O Rafael está dizendo aqui: não vendam o boi, tem que saber jogar o jogo. Daí o Luiz Tomazella diz o seguinte: qual o racional de não vender o boi nesse momento? Enfim, quem está certo? Ou dá para dizer quem está certo ou quem está errado nesse momento? Ou cada um sabe aí onde o calo aperta, César?
Ah, eu acho que é do segundo, Alex. Cada um sabe onde o calo aperta. E aí o calo aperta é o custo, né? Quem tá com o custo e vis-à-vis os compromissos, né, para cumprir aí nos próximos meses, imaginando que a gente entra num período agora de gradual aumento de oferta, eu acho que não faria sentido segurar, não, tá? A menos que já tenha proteção, né? Quem tem hedge montado, né, contra a baixa, aí pode eventualmente segurar, porque aí ele ganha no red, né? É importante dizer que tava muito bom de se defender, né, contra a queda quando os preços estavam subindo. Na hora que o boi inflexionou, isso mudou completamente. Então hoje agora está muito caro proteger porque o boi tá caindo. Então quem está totalmente desprotegido, imaginando que a gente tem um período de mais oferta para frente e menos, talvez menos demanda, pelo menos no mercado interno, nesse comecinho de ano, eu acho que sim, né? Eu acho que pode ser um pouco perigoso. Agora, pensando em confinadores que vão ter entrega para março, abril, fevereiro, eu acho que não faz sentido não se proteger, não, tá? De jeito nenhum, porque as margens podem. Elas estão boas, né, Alex? Não estão mais um
Não
absurdo
dá para
como a
contar com o
gente viu.
mercado só, né, César?
Tá, o resultado tá na mão, né? Tá positivo, razoavelmente positivo aí na casa dos R$ 1.000, né, aqui em São Paulo, e metade disso, né, em outros estados, por conta do diferencial de base. Ainda é um nível muito muito positivo, né? Eu acho um pouco perigoso entrar no mercado agora com o reflexo de 2024, tá? A história mudou bastante.
Boa. Rafael Rocha tá na linha do que você está dizendo aí. Se tiver lucro, manda embora e corre para comprar reposição. A margem de troca dá para lucrar mais do que esperar preço voltar a subir.
Perfeito, concordo plenamente. Eu acho que o risco pode até ser que as margens do confinamento, talvez o boi não caia muito mais, a margem não piora, mas a reposição subindo, você tem outro problema. Então, quem precisa encher a fazenda aí com arrobas novas aí de entrada, eu acho que tem que correr, porque para mim é para cima, tá? A reposição vai subir, e então quanto mais esperar, pior é, né? E agora você tem dois riscos, né? De o boi não sustentar, vamos imaginar que passado esse período aí mais pressionado, né, de redução de demanda, o boi deu uma estabilizada, mas se o bezerro continuar subindo, a relação de troca piora e não faz sentido, não faria sentido segurar. Então, acho que vale a estratégia de cada um, né, olhar o custo, né, produtores, por exemplo, de produção a pasto que podem cadenciar mais entregas e vão ter vendas para o segundo semestre. Aí eu acho que faz sentido eventualmente esperar um pouco mais, né, o cenário descomprimir, né? Mas quem vai ter entregas nos próximos meses, principalmente os confinamentos, eu acho que é bem oportuno se proteger, tá?
Legal. O Márcio Ferreira, efeito manada é tudo que os frigoríficos querem e sabem que é assim. E a gente viu acontecer, né? Foi apertar um pouquinho que saiu todo mundo correndo para vender, né, César? Mas faz parte do jogo no final das contas, né?
Sem dúvida, né? É bem isso, né? Quando os preços começam a ceder, a turma apavora, né? O pior caso é de quem estava esperando, né, o boi subir um pouco mais para travar e perdeu essa chance, né? E de repente ele começou a despencar e a reposição não caiu, né? O boi magro, né? Então isso foi mudou muito, né, a situação de quem de quem travou o boi no começo de dezembro e quem deixou passar o bonde, né, e não comprou a reposição que vai precisar para os próximos meses, né? Então vai ter que ir no mercado agora comprar um boi magro um pouco mais, pouco, muito pouco abaixo do pico, né, das últimas semanas, e o boi gordo bem mais baixo. Então é isso, o efeito manada é muito forte, né? Tanto para cima quanto para baixo, né? Quando os movimentos mudam, né?
É. O José Ricardo está lembrando aqui que o bezerro em São Paulo também caiu. O bezerro custava 3 mil, hoje compra 2.700, mas a tendência é de alta, né, César?
Concordo, caiu mesmo, mas menos que o boi, né? É bem isso, caiu bem menos que o boi, então. E esse eu acho que, né, a menos que o boi caia muito mais, não é o que eu espero, o bezerro também cairia, mas eu acho que ele vai acomodar um pouco para depois voltar a subir. Na hora que todo mundo tiver pasto, Alex, a procura vai aumentar e a oferta disponível vai estar menor. Então, para mim, é para cima, tá, cria.
É. O Neto faz uma consideração importante aqui, César. É, todos os animais que entraram no mercado agora, eles foram aqueles animais, ou pelo menos a maioria, foram aqueles animais, que tiveram trava 240, 90 dias atrás?
Nem todos, né? Eu acho que tem muita coisa que entrou, né? Nesse caso, felizmente, não pegou esse preço tão baixo, né? Mas não diria que a maioria do gado estava arrediado no nível muito muito menor, não, tá? Muita gente, eu acho que capturou esses resultados aí.
Muito bem. Ah,
Os que estavam descobertos, né? Eu digo.
o Márcio Ferreira está dizendo que no Paraná não tem boi magro. É, o Neto está dizendo que quem vendeu boi a 350 comprou boi magro a 380. E é disso que a gente está falando, né, César? Do aumento do
Exatamente.
custo. Ah, bezerro no Paraná só a R$ 400 arroba. E se quiser. É, o Fábio da Silva, parabéns pela análise. Agradeço aqui o Fábio pela participação também. Legal, muito bom. Pessoal que está participando com a gente aqui no chat do YouTube, obrigado aí pela participação, pelas perguntas, enfim, pelo posicionamento mesmo, sempre mandando aqui para a gente perguntas que nos ajudam aí a enriquecer a conversa com os nossos convidados. E a você, meu amigo César de Castro Alves, mais uma vez muito obrigado, viu, César? Obrigado aí pela parceria ao longo de 2025. Obrigado. Ah, 2024, já estou pensando em 2025 já, César. Obrigado aí pela confiança no nosso trabalho aqui e contamos contigo em 2025 aí para trazer essas análises sempre bem pontuadas, sempre com novidades aí para ajudar os nossos pecuaristas a entenderem melhor o mercado. Grande abraço para você, meu amigo.
Obrigado, Alex. Foi um prazer. Pode contar conosco aí, eu e o time todo da consultoria agro aqui do Itaú BBA.
Combinado, então.
Um
Abraço.
abraço.
Tá aí, César de Castro Alves, consultor de agronegócio lá do Itaú BBA. A gente vai ficando por aqui, mas antes, deixa eu passar para vocês como estão os preços, né? O comportamento dos preços lá na B3, Mercado Futuro do Boi nesse momento. Você acompanha comigo na tela. Mercado voltando a reagir depois de uma certa pressãozinha aí nos últimos dias. Dezembro, 309,70, alta de 1,28%. Janeiro, 311,15, 1,02%. E fevereiro, 311,25, alta de 1,43%. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 316,85, com uma leve alta de 0,13%, mas ali nos R$ 316, preço refletindo, portanto, as negociações no mercado físico do boi gordo. A gente vai ficando por aqui, obrigado pela sua atenção e audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante conectada.